Deixa eu ajudar, porque eu estava lá e eu votei, eu ajudei a derrubar a idade mínima, mas se eu soubesse que vinha o fator, eu ia ficar com a idade mínima naquela época. E eu ajudei a derrubar a idade mínima naquela época.
O fator é pior que a idade mínima.
A regra hoje da idade mínima, para quem ingressa no serviço público, como o colega da Anfip colocou, é de 55, 60 anos. Então, o servidor público que entrou depois de 2004, né, pelo que ele tinha colocado, não se aposenta com menos de 55 anos mulher e nem com menos de 60 anos homem, independentemente do tempo de contribuição. Tem a fórmula lá, 85-95, que ele pode reduzir isso. Se tiver um ano de contribuição a mais, ele come um da idade, né? Mas essa é a regra. Diante dessa não introdução, se colocou o fator previdenciário que trouxe essa perspectiva, mas ele não conseguiu fazer isso, tá? A gente tem que reconhecer. A redução, pelos cálculos do Ministério, é algo de em torno de 30% do valor médio das aposentadorias. Absolutamente não era o objetivo da norma, não era. Era elevar essa idade que gira em torno de 53 anos de aposentadoria para um patamar mais acima. Porque o que, que o fator acabou provocando? E ninguém nunca desejou esse elemento. Acabou gerando também, assim, foi a partir dele que se tornou mais incisiva a demanda da desaposentação. Porque a pessoa estava no mercado de trabalho, ainda como regra estava trabalhando, mas aí viu a possibilidade de já posso me aposentar, e aquela decisão do Supremo que a aposentadoria não extingue o contrato de trabalho. Então, eu posso me aposentar, vou continuar no meu trabalho, a aposentadoria ela, então passa a ser um complemento de renda. Assim. Eu já tinha o meu salário, ainda estou trabalhando, porque assim, obviamente que eu vou concluir essa raciocínio e já faço outra ressalva. A pessoa continua trabalhando e aí ela tem agora o benefício como um complemento de renda, mas é aquele complemento de renda que nesse momento não é o suficiente para no futuro mantê-la em inatividade, porque agora teve um corte muito forte. Então, quando ela de fato parar de trabalhar, esta renda de hoje não é a renda que ela esperava receber e que daria esse...
Só para te ajudar no raciocínio que está correto. Mas tem uma, está no Supremo. Eu tenho uma grande esperança que o Supremo garanta o Instituto da Desaposentadoria, que já existe para nós da área pública. Eu posso optar. E tem, inclusive, um parecer que nós mandamos anexar ao processo do próprio advogado-geral da União, que ele considera legítimo o Instituto da Desaposentadoria. Se o Supremo agir numa lógica, ele vai garantir o Instituto da Desaposentadoria. E o que, que vai acontecer daí? Claro, o trabalhador está com dois rendimentos, a sua aposentadoria, baseada no fator, digamos que ele pegou R$1.000 que ele ganhava dois, mas ganha mais dois da empresa. Lá na frente, o número de anos de contribuição dele aumentou, e a idade também aumentou, mesmo com o fator, ele vai querer a aposentadoria integral. Sim. E poderá acontecer. Sim. Por isso que eu acho, e concordo com você, não é bom, o ideal seria acabar com o fator. Vai deixar tudo desenvolver aí.
Tá certo. Mas ele fomentou essa demanda, como o senador colocou, ele de fato está em discussão no Supremo. Tem um ponto importante que eu queria colocar, que na verdade a aposentadoria por tempo de contribuição, ela é aquela que, eu tenho que usar uma expressão que eu me faça entender bem, assim, não é que ela está entre os mais favorecidos, não é isso, mas aquelas pessoas que sempre, que regra geral, se posicionaram melhor no mercado de trabalho. A aposentadoria por tempo de contribuição, regra geral, não é para o pedreiro, não é para o pessoal que teve aquela atividade mais dura, penosa. Esse não vai como regra, tá? Não é o ideal, não é esse modelo, eu estou falando do fato. Não é isso que a gente quer. Ele não vai conseguir comprovar essa sua vida laborativa, formal, com carteira assinada, regra geral, ele não vai conseguir fazer isso. Então, aquelas pessoas que estiveram mais bem posicionadas no mercado de trabalho. Isso a gente tem que falar sempre com aquela ressalva, porque no próximo slide, um pouco mais à frente, eu vou falar do valor médio da ATC, né? E aí a gente tem que considerar isso dentro da conjuntura nossa social e de renda. Aqui é só o dado que eu tinha colocado. Idade média dos homens de aposentadoria por tempo de contribuição é 54 anos, da mulher 51. 53 na média. O fator, de fato, não conseguiu elevar esse tempo. E aqui um gráfico que ele mostra a incidência das aposentadorias por tempo de contribuição. Isso aqui, se eu não me engano, é 2010, a partir da idade. A gente vê que assim, tem gente que se aposenta por tempo de contribuição aos 64, aos 62, mas a grande incidência é, de fato, dos 56 anos para trás. Né? A maior incidência por volta dos 54 anos e depois... Mas eu tenho pessoas, mais de 5 mil benefícios foram concedidos nesse ano de 2010, com aposentadoria por volta com idade a partir dos 47 anos, né? Idade de 48 anos, 49 anos, também algo próximo a 10 mil benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, ela, em 2010, foram emitidos cerca de 4,7 milhões desse benefício em dezembro de 2010. Né? Em dezembro de 2010, 29 milhões de benefícios no total. No acumulado de dezembro de dois, no acumulado de 2010, perdão, no acumulado de 2011, janeiro a dezembro, foram concedidas cerca de 300 mil aposentadorias por tempo de contribuição. Se a gente olhar em termos percentuais, em relação às outras aposentadorias, ela foi a que mais cresceu. Ela cresceu 7,6% em relação a janeiro a dezembro de 2010, face a um crescimento de 2,7% da aposentadoria por invalidez e 3,5% da aposentadoria por idade. Na invalidez, a gente queria que não crescesse nada, porque a pessoa tem que chegar lá na hora de aposentar ainda em plena condição. Mas ela é a aposentadoria que tem mais crescido. Na verdade, invalidez caiu 0,2%. Idade, exatamente, invalidez caiu 0,2%, idade cresceu 2,7%. Aqui é só a reprodução dos dados. Em 95, a aposentadoria por tempo de contribuição, em valores de hoje, né, em valores de dezembro de 2011, foi o gasto 31,8 bilhões em 95 com a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, a gente está com 78,5. Entre os benefícios do regime geral das aposentadorias, ela é a que mais cresce. Se a gente fizer um recorte, eu já volto nesse valor médio aqui, mas se a gente fizer um recorte de 99 a 2006, ela cresceu a uma média de 2% ao ano. Depois, é uma opinião minha particular, eu acho que aqui essa grande demanda talvez por essa questão da desaposentação, ela praticamente dobrou a incidência. Porque a pessoa se viu, olha, eu posso me aposentar agora, ter o complemento, porque estou na expectativa de depois vir a recalcular, né? Isso, assim, eu preciso, por mais que isso não seja, não soe bem aos ouvidos dos aposentados, de quem ouve, mas isso é uma distorção no sistema. A aposentadoria não foi feita para ser um complemento de renda. Assim, a filosofia dos modelos de previdência é para substituir a renda naquele momento em que a pessoa já não pode, ou pelo menos assim, já fala assim, olha, já dei a minha contribuição e agora eu quero me retirar. Essa é a filosofia dos sistemas previdenciários, né? E agora aqui o valor médio, aí só para corroborar um pouco do que eu disse, que ela, como regra, atinge aquelas pessoas que tiveram uma vida laboral mais estável, o valor médio das aposentadorias de contribuição é de R$ 1.277. Enquanto dos demais benefícios é de R$ 757. Obviamente que eu não vou aqui nem sonhar que dizer que R$ 1.277 é um valor que seja o valor dos sonhos. Não é. E isso é dentro da conjuntura dos demais benefícios do regime geral. Estou comparando dentro do meu modelo, né? Que o teto hoje é R$ 3.900 e poucos reais. Eu estou comparando isso dentro desse meu modelo, né? Bom, aqui foi o que não era o que se queria. Não se queria que o fator provocasse uma redução de despesa. Não, não era. Mas hoje, em 2010, o dado de 2011 ainda não está fechado, mas em 2010 ele provocou uma redução de despesa de 7,7 bilhões em valor de 2010, alguma coisa em torno de 8 bilhões. E eu acumulando de 31 bilhões. Aqui, regra de aposentadoria por idade em diversos países, eu não vou entrar no mérito, acho que a gente foge um pouco. E agora um pouquinho sobre o aumento real para benefícios, também naquela ideia de contribuir, aumento real para quem ganha acima de um salário mínimo. Tem um estudo de uma colega da Graziella Ancilheiro, que ela é gestora da carreira de gestor, e ela fez um comparativo de como é que os países mundo afora fazem a correção dos benefícios previdenciários, né? Então, é um dado da Associação Internacional de Seguridade Social, e 105 países que prestaram informação. Na verdade, são 202 países, mas somente 105 prestaram informações que pudessem ser comparadas com o Brasil, o que é um número representativo. O que é que a gente tem, olha? O que é que a gente tem? Como é que funciona a correção dos benefícios mundo afora? 46% dos países, desses 105 que prestaram as informações, no total de 202, corrigem apenas pela inflação, né, que eles chamam de custo de vida. Então, não fazem diferença entre o benefício do salário mínimo e o benefício superior ao mínimo. Para todo mundo, a correção é da inflação. Seja o benefício do piso, seja o benefício superior ao piso, é a correção da inflação. Eu tenho, então, 14% dos países que já fazem um processo diferente. Eles corrigem com base na evolução do salário. Então, o que é que eles fazem? Eu vejo como é que foi o crescimento do salário do ano anterior, dois anos para trás, e eu dou como correção para o benefício esse crescimento de salário. Se a gente pegar o caso do Brasil, por exemplo, eu teria que pegar a média de crescimento salarial que vários institutos, escolheu um instituto para divulgar, o IBGE calcula, o DIESE calcula. E esse valor, nos últimos anos, tem se mostrado superior à inflação, de 2007 a 2010, porque os acordos coletivos têm, na sua grande maioria, obtido um valor superior à correção da inflação. Então, se fosse adotar um modelo como esse, eu faria essa correção. Só que esse modelo tem seus poréns. Por quê? Pode ser que no ano de recessão, no ano de crise, os salários tenham uma deflação ou sejam corrigidos com um índice menor. Né? Então, assim, a aposentadoria acabaria sendo desvalorizada. E aí eu tenho outro modelo aqui, ó, que é um modelo assim, bem razoável, que ele faz o seguinte: eu dou uma garantia mínima, que é a inflação, e dou um plus a depender dessa variação da massa salarial. Por que que eu acho que esses países usam a massa salarial? Porque é a maior base de cálculo da contribuição previdenciária. Né? Quando a gente pensa no PIB, por exemplo, que é a política adotada para o salário mínimo, e aqui eu deixar bem claro que eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas o que acontece? É possível que o PIB tenha crescido, mas a massa salarial não. Isso pode acontecer. Né? Eu posso ter os salários não terem aumentado em valores superiores à inflação e ainda assim o PIB ter crescido. Aí, assim, a maior base de receita da contribuição previdenciária, pelo menos aquela que antes, enquanto não se instituía a substituição da folha, eu não teria essa reprodução desse ingresso de receita. Né? Então, eu tenho esse mix, esses 15% dos países fazem esse mix, inflação e salário. Se os salários não tiverem um valor superior à inflação, a inflação está garantida. Né? Se tiver superior, vai dar automaticamente esse plus. E tem os 5% dos países, que é onde o Brasil se enquadra, que eles fazem uma política diferenciada entre quem ganha o piso, salário mínimo, e quem ganha superior ao piso. É o rosinha aqui, ó. Esse rosa aqui. Então, o Brasil está nesse pacote. Para o salário mínimo, ele dá uma política de reajuste em função do PIB, né? E tem a garantia, pelo menos a garantia já consolidada, apenas... É só mais um minuto que eu tenho? Não, eu tenho não, cinco depois não, desse. Não.
Vai tranquilo.
Ah, e tenho a garantia da inflação, que pode ser dado superior, mas como regra. A gente está falando da regra geral que tá valendo. E esses outros 20% dos países, a regra é muito misturada, assim... Tem 9 regras aí dentro, eu acho que por isso que a pesquisadora acabou não abrindo. Mas tem regras, inclusive, que garantem valores superiores ao salário mínimo, mas percentualmente não é já institucionalizada. Né? Agora, o que é importante é que nesse conjunto aqui, ó, de 54% daqui para cima, via regra geral tem... Regra geral não. Em um quarto, em cerca de 23%, eu tenho regras que são condicionais. Eu lhe dou acima da inflação se o cálculo atuarial permitir. Eu lhe dou acima da inflação se houver uma reposição dos salários acima de um determinado nível, se a condição econômica for essa ou aquela. São regras condicionais. Nesse aqui eu posso deixar, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho outro gráfico que ele...
Deixa eu te fazer uma pergunta antes de mudar... Mas nenhum país do mundo, pelo que eu estou vendo aí, pelo estudo que essa pesquisadora fez, né, adota o critério, digamos, radical, de que o aposentado não terá nenhum tipo de reajuste acima do que é dado ao salário mínimo. Nenhum país do mundo adota isso.
Não, esses 46% adotam isso. Não. Ele não faz distinção entre o salário mínimo ou não. Dá sempre o mínimo.
Então, mas isso que eu estou dizendo.
Dá sempre a inflação.
Ou seja, nenhum país do mundo, pelo que tu diz, dá uma inflação, tudo bem. Eu estou apenas advogando no meu campo. Nenhum país do mundo adota o sistema de não dar para o aposentado alguma coisa que deu para o mínimo. Não sei se tu entendeu. Tu entendeu, tu pegou. Nenhum país do mundo, nem aquele de 46, ele adota um sistema único. Ele dá para o aposentado, para o salário mínimo, um único percentual. Nós defendemos a política do salário mínimo. Nós ajudamos a construir. Eu viajei o país, inclusive a minha inflação é o dobro do PIB. Depois chegamos a esse entendimento. Mas o que eu percebo nesse estudo feito em todo o mundo, nenhum país do mundo, porque qual é a lógica da nossa explicação?
5% adota, senador.
A nossa lógica é que nós temos o seguinte: vai chegar um dia que todo aposentado vai ganhar um salário mínimo. Por quê? Porque não há um tipo de equilíbrio mínimo que seja, nem que seja esse lado do item 15, se não me engano, que eles dão a inflação e mais uma média baseada no crescimento da massa salarial. Essa é a preocupação que nós queremos construir, quem sabe, um entendimento com a Previdência, para que um dia a gente não diga que no Brasil todos, embora paguem sobre 8, 9, 10 salários ou mais, vão se aposentar, vão acabar recebendo um salário mínimo. Mas tu está desenvolvendo bem, eu acho que esse quadro ajuda. Nós queremos suscitar o debate para ver se chegamos num acordo com o governo mais hoje ou mais amanhã.
Eu acho que aquele 5% está nisso que o senhor colocou, que é onde está o Brasil. Eles adotam uma política diferente. Para quem ganha um salário mínimo é uma política, e para quem ganha superior a um salário mínimo é a política da inflação.
Ah, o 5% é aquele... Aquele...
Isso, ali onde...
Então eu posso dizer que 95% não adota essa discriminação. Tá bom, vamos lá.
Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho abertura por país. Não é porque não quero mostrar, não. É porque, de fato, o estudo dela, sim, eu posso depois disponibilizar o estudo também, ela não abre por país. Ela pegou um dado agregado. Aqui eu tenho um gráfico que ele também foi feito por ela. Ele mostra o seguinte, como é que o gasto previdenciário com o PIB dos países relacionado com a participação dos idosos no total da população. Né? Aqui ela adotou idoso maior do que 65 anos, e ela comenta isso no estudo, porque era o único jeito de comparar, senão se ela adotasse 60, o Brasil teria uma situação que impediria a comparação. Como é que funciona? Imagina, o Brasil ele está aqui, né? Ele tem um gasto, aqui está incluído regime próprio também, tá? Esses 12 pontos alguma coisa do PIB de gasto previdenciário está incluído regime próprio. Se for só o regime geral, alguma coisa em torno, ano passado, de 6,8% do PIB. Mas então eu tenho cerca de 12% de gasto com previdência geral, né? no todo, e eu tenho 10% da população, a população idosa no Brasil representa 10% da população em idade ativa, não é a população economicamente ativa, é a população em idade ativa. E o que acontece? Eu tenho países mais envelhecidos, como o Japão, a Itália. A população idosa, por exemplo, no Japão representa alguma coisa como 32%, 33% do total da população, e o gasto com o PIB, o gasto da despesa previdenciária em relação ao PIB é menor. Eu coloquei esse gráfico por uma razão muito simples. Para dizer que nós estamos saindo daqui, estamos caminhando, segundo aquela pirâmide etária do IBGE, estamos caminhando para cá. Né? Então, é natural que esse número, e aí, assim, mantido tudo do jeito que é hoje, esse número vai subindo, porque, como eu disse, tem um gasto maior. E aí é aquele desafio que a gente tem que encontrar em dar dignidade e equacionar essas questões com relação a esse aumento da expectativa de vida. Aqui é a mesma coisa, só que em relação aos países da América Latina, né? Quando chega no Brasil, a curva, a linha que vinha, essa linha aqui é a participação da população idosa no total da população. No Brasil, ele dá esse, aliás, essa linha é a linha do PIB, né? Quanto o PIB representa, quanto a despesa previdenciária representa em relação ao PIB. Quando chega no Brasil, ele dá esse salto, embora a participação da população idosa permaneça nos mesmos níveis dos outros países da América Latina. É isso, aqui é só um breve resumo, né? A gente tem a garantia constitucional hoje de preservação do valor real, hoje o índice é o INPC. Se a gente comparar de 95 a 2011, seja por conta da elevação do teto por algumas emendas constitucionais, seja porque em um outro ano teve um reajuste acima, houve um ganho real, né? Não estou dizendo, coloco aí, não é significativo, são mais de 16 anos, de 95 a 2011, sei lá, 17 anos, dá pouco mais de 1% ao ano. Muito menor, há de se reconhecer, do que a política que foi dada para o salário mínimo. E esse aumento real de 1% para os benefícios, para quem ganha acima do mínimo, ele provoca em termos de aumento de despesa, já considerado o ingresso da receita decorrente, da ordem de 1,3 bilhões naquele ano. Né? No ano seguinte, esse valor é aquela conta que um sobre o outro. Né? Se 1% desse ano, quando eu jogar 1% do ano que vem, é um sobre o outro aquela capitalização. Enfim, é isso. Muito obrigado. Acho que essa era a contribuição nossa para o debate.
Muito bem. Eu só queria que um dia a gente tivesse a velocidade de ver uma pesquisadora dessa, porque eu fiz isso tudo. Meio capenga, mas fiz. Se pegar os mesmos países baseados no PIB e nós demonstrarmos num gráfico qual desses países mais contribui para a Previdência. Pelo meu estudo, é o Brasil. Quem mais contribui para a Previdência, a contribuição do empregado, do empregador e todas as outras contribuições que estão na Constituição, nós somos o que mais contribui para a Previdência Social. Pelo menos dos países considerados mais avançados, são os que nós mais contribuímos. Você pode pegar Argentina, Itália, Alemanha, Espanha, França, Uruguai, Paraguai. Nós somos os que mais contribuímos. Chile também. Mas vamos fazer um estudo no outro momento, a gente debate. Porque quando você olha o PIB é uma coisa, quando olha a contribuição e o retorno para o trabalhador é outra coisa. Mas tudo bem, vamos em frente, vamos lá para a segunda mesa. Eu convido os meus painelistas a retornarem aqui para a primeira fila, o representante da Previdência fica e nós vamos para a segunda mesa. Eu agradeço muito ao Denilson Almeida, que fez uma exposição aqui, que eu tenho certeza tirou muitas dúvidas e ajuda para o debate do entendimento que nós queremos. Para a segunda mesa, eu convido, se já está presente, o Nelson da Almeida, da COBAP, que representa a COBAP, o Celso Amaral, de Miranda Pimenta, está aqui conosco, representa a Nova Central. O Paulo Barella está. Está aqui o Paulo, aqui na frente. É que eu olhei para os lados, estava bem na minha frente. O Paulo Barella é membro da Executiva Nacional do Conlutas. O André Luiz da Conceição representa a CUT. E vamos colocar todos na última mesa. E o Edson de Camargo, que é do sindicato, você vai falar? Não. Tá, ele pediu para ficar ali porque está com problema de garganta, é isso? Então tá, eu agradeço, mas se quiser daí mesmo fazer alguma pergunta, se conseguir, você terá a oportunidade. Então todos estão presentes, eu vou aqui, pela forma que fiz antes, começar pela ordem de inscrição aqui da segunda mesa. Está com a palavra de imediato o Celso Amaral de Miranda Pimenta, que aqui representa a Nova Central Sindical dos Trabalhadores.